No podcast de hoje, meu caro ouvinte, eu vou te dar 10 motivos para você não casar. Afinal de contas, casamento não dá XP.
Ah, mas eu sou casado há mais de 10 anos, eu sou muito feliz no meu casamento.
Então aproveita, porque uma hora a sua felicidade vai acabar. Número 1. O casamento é uma fantasia feminina. Tem mulher que idealiza muito o casamento, mas não como uma instituição, e sim como um grande evento na vida dela. As mulheres passam a vida inteira assistindo a várias festas e cerimônias de casamento e romances em filmes, livros, novelas e séries de TV. E ai de você se você não financiar um casamento melhor ou igual a tudo o que ela já viu. E esse evento do casamento, meu caro ouvinte, é como se fosse o encontro mais caro que você vai ter com ela. Só que você não vai pagar a janta só pra ela, você também vai pagar pros familiares e amigos dela, principalmente outros caras que já comeram ou tinham a intenção de comer ela antes de vocês se casarem. Sim, esses caras vão estar lá. E seja sincero comigo, quem que oprime quem? Porque vai lá você e se ajoelha e se humilha pra pedir ela em casamento, aí você entrega um anel de noivado que custou todo o seu 13º salário, e cara, vê se compra um bem pesado, cheio de diamante, porque quando vocês separarem e você tiver que atirar no rio, você vai garantir que vai afundar pelo menos. E por que que as mulheres se importam tanto com essa experiência do evento chamado casamento? Elas fazem isso pra aparecer. Por vaidade, ego, status, beijinho no ombro pras amigas e um tapa na cara da sociedade. E pra você, meu caro ouvinte, o que sobra? Sobra só a despedida de solteiro. Enquanto ela ganha um evento, você ganha uma noitada com 2 ou 3 amigos. E se seus amigos forem gente boa de verdade, gente fina de verdade, você vai ganhar o striptease de uma gordinha GP de R$200. Deveriam mudar o nome, né? Não deveria ser despedida de solteiro, deveria ser encorajamento de solteiro. Uma noite onde os seus camaradas se juntam e te dizem: cara, não faz isso. Número 2. Foda-se a sua vida. Casar é como assinar um contrato com o diabo. Sim, o tinhoso. A sua alma está vendida e não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer. Na verdade, tem uma coisa assim. Tudo que você tem que fazer e você terá que fazer, você será obrigado a fazer, é agradar e fazer aquela meretriz feliz. E a sua felicidade? Foda-se! Pode fazer o teste no dia do casamento, repara bem no sorrisinho de canto de boca da sua futura esposa. Enquanto isso, você chora por dentro. E sabe o que é mais irônico? No dia do divórcio, ela vai estar com o mesmo sorrisinho de canto de boca e você ainda vai estar chorando por dentro. Cara, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito e não tem jeito. Casando ou separando, ela ganha e você perde. Número 3, não tem mais sexo. Ela não tem mais a obrigação de te segurar, não, foda-se, dane-se. Quem mais lucra com seu casamento sabe quem é, cara? É o farmacêutico, porque aí começa as dores de cabeça, tô com cólica, tô com dor nas costas e nada de sexo pra você. Ela fala que não tá afim na primeira semana, tá, você releva. Aí daqui um mês ela fala que tá com dor de cabeça e tá bom, tudo bem, vai, você deixa passar. Lá pro 6º mês você já tá quase explodindo, aí você chega junto, ela fala: não, hoje não dá que eu tô menstruada. Aí você fala: tudo bem. E aí, meu caro ouvinte, quando você acorda pra realidade, você está que nem Copa do Mundo. Só acontece de 4 em 4 anos e você ainda perde na semifinal de 7-1. Numa partida sem menino Neymar. Tu quer comer um cu? Não pode. Ela reclama que dói. Tu quer comer ela de 4? Ela reclama que tá achando que ela é puta. Tu quer bater uma punheta escondido na sala? Ela reclama que você tá vendo muito pornô, que você é um degenerado. Vai, cara, vai, casa que é gostoso. E nessa, o último recurso é procurar comer fora de casa.
Só que a sociedade não vai deixar isso barato, porque quando você trai, você é filho da puta, cachorro, sem vergonha. Agora, quando você é o traído, aí é porque você não tava dando conta, você é gay, você é broxa, você não sabe achar o clitóris e tu ainda ganha fama de corno. Pois é, a culpa é sempre do homem. Número 4. Um dia você vai deixar de ser prioridade. Me diz quantas vezes você já ouviu uma mulher dizer a seguinte frase: meu marido é a minha prioridade. Já ouviu isso da boca de uma mulher alguma vez na vida? Eu tenho certeza que nunca. E a seguinte frase: meus filhos são a minha prioridade. Sempre, sempre, o tempo todo mulher fala isso. Então um dia o Enzo vai nascer e acabou pra você, meu caro. Todo carinho, amor e afeto serão direcionados exclusivamente para ele. Todos os presentes, roupas, mimos, sorrisos e paciências vão para ele. Não, contigo ela não tem mais paciência. Tudo que você faz irrita ela, afinal de contas, ela desconta em você quando está brava com ele. Você é o saco de pancada da família a partir do momento que o Enzo nasce. Lembra daquelas noites gostosas que vocês escolhiam um filme no Netflix e pediam um Habib's de delivery no Uber Eats? Isso nunca mais vai acontecer, porque agora ela está ocupada demais assistindo Galinha Pintadinha em loop. Enquanto isso, você se afunda no trabalho para sustentar aos dois. Você faz hora extra, faz bico, faz freelance, tem hora pra sair, mas não tem hora pra voltar. E o resultado disso? Se você trabalha demais, você é um pai ausente, não está presente. Se você trabalha de menos, você é um vagabundo. Fica o dia todo fora de casa no trabalho, tu leva um chifre. Fica o dia todo dentro de casa. Ai, você não dá espaço pra sua esposa respirar. Porra, cara, você já ouviu até aqui, ainda não desistiu de casar? Então vai mais alguns motivos pra você. Número 5. Parentes indesejáveis.
Essa família é muito unida.
Quando você casa, meu caro ouvinte, você casa também com a família dela. Então seus parentes, puf, duplicam. Agora você tem duas mães, dois pais, talvez alguns irmãos e irmãs a mais, talvez mais alguns tios. Se você não gosta de ter que lidar com gente, parabéns, você ganhou muito mais gente pra você. Quem sabe talvez você dê sorte, case com uma mulher que o pai dela é médico, a mãe dela é professora universitária que dá palestras em Londres, e ela tem várias primas modelos e um irmão empresário dono de um yacht club. Mas é mais fácil você ganhar na loteria duas vezes na mesma semana do que casar com uma mulher assim, não é mesmo? Provavelmente o que está te esperando é um irmão drogado, um sogro pinguço, uma sogra narcisista e uma irmã autista. E você vai ter que cuidar desse pessoal como se fosse da sua família. Os problemas deles serão seus também. Os seus problemas são meus também. E lá vai o trouxa levantar 2 horas da manhã pra levar a sogrinha com bronquite no hospital com suspeita de coronavírus. Número 6. Ela vai te afastar dos seus amigos, dos seus hobbies e dos seus sonhos. Ó, menino, no meu tempo não tinha nada desses negócios de WhatsApp, Facebook. Você saía pra trabalhar 5 horas da manhã, você só ia ter notícia da sua patroa lá pra 6 horas da noite, que é quando você voltava pra casa. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher fica no seu pé 24 horas por dia. Já se pegou no banheiro dando aquela bela daquela barrocada e você recebe uma mensagem da namorada lá do quarto perguntando onde você está? É isso mesmo, meu caro ouvinte, você não vai ter paz nem pra dar uma bela de uma cagada. Porque o esquema é o seguinte, ela vai querer que você se dedique a ela o tempo todo. Não há descanso, não há respiro, esqueça seus amigos, esqueça seus hobbies, seus sonhos. Ela que vai ser a sua amiga, o seu hobby vai ser fazer aquela ingrata feliz e a liberdade será o seu sonho. Número 7. Ela vai te culpar por você ter afastado ela das amigas dela, dos seus hobbies e dos sonhos dela. Um belo dia vocês vão brigar e ela vai jogar na sua cara que por sua causa ela não sai mais com as amigas, não faz mais o que gosta e desistiu dos sonhos. E a culpa é sua de que ela não é feliz, totalmente sua, sendo que você está o tempo todo tentando fazer de tudo para que ela seja feliz. E você, maridão,
faz tudo que ela manda, compra tudo que ela pede, leva ela onde ela quiser, mas não obstante, não é o bastante. É científico, cara, o instinto do homem é solucionar problemas, e o instinto da mulher é encontrar problemas. E elas se aproveitam da nossa nobreza. Antes de ir pro próximo tópico, vou só fazer um anexo aqui. Tá vendo esse cara aqui? Tá vendo esse cara pintoso aqui? O nome dele é William Bradley Pitt. Um homem com boa aparência, um cara bem sucedido, artista famoso de Hollywood. Todas as mulheres querem dar pra esse cara. E ele era casado com essa moça aqui, Angelina Jolie Voight. Uma mulher maravilhosa. Também já foi considerada uma das mulheres mais belas e bem-sucedidas de Hollywood. Agora diz pra mim, cara. Diz pra mim, meu caro ouvinte. Se o Brad Pitt e a Angelina Jolie de Hollywood não deram certo, por que raios você, o Josis Clay e a Raíssa de Carapicuíba vão dar certo? Ah, puta que pariu, né, cara? Puta que me pariu. Número 8. Tensão pré-menstrual. Cara, as mulheres são como montanhas russas. Uma hora o humor dela tá lá em cima, outra hora o humor dela tá lá embaixo. E de vez em quando, o humor dela faz uns loops malucos que quando termina, você fala, caralho, que porra foi essa? Se tu trata ela bem, ela reclama que você é bonzinho demais. Você é o nice guy, você não dá emoção pra ela, você não é um cara interessante. Se tu não trata ela bem, aí ela reclama, ela fala que tá num relacionamento abusivo. Olha esse negócio aqui, relacionamento abusivo. Ela pede um negócio e fala, não, pronto, relacionamento abusivo vai fazer textão no Facebook. E nunca, nunca, jamais seja sincero e diga a verdade pra sua patroa. Tem arroz com ovo pro almoço, tá ruim. Não vai falar pra ela que tá ruim, fala que tá prato de Masterchef. Senão, perigoso ela te envenenar na janta. E quem é o culpado desses mood swings dela? Você, é claro, culpa é sempre sua, cara. Ela vai buscar na memória algo de muito ruim que você fez lá em 1932 e vai jogar na sua cara. Você não tinha nem nascido, mas foda-se, ela vai lembrar com detalhes e ainda vai conseguir algumas testemunhas para ajudar ela a fortalecer o argumento e vai usar isso contra você. Casar é isso, cara. Você compra um ticket para a montanha russa, senta, baixa a trava de segurança e grita. Ah! Tá quase acabando e você ainda quer casar? Você é doente, cara. Então vamos lá. Número 9. The Wall. Mulher é que nem bolsa de valores, cara. Hoje ela pode estar lá em cima, pode estar uma beleza, sabe? No verde. Mas uma hora ela vai amadurecer e vai despencar e desvalorizar. E você quer ser o trouxa que vai continuar investindo num produto falido? A lei de Wilton diz: tudo que é magro engorda, tudo que é duro amolece e tudo que é maçã um dia vira maracujá. Se você escolheu uma mulher pela aparência dela, cara, eu tenho más notícias pra você. O tempo não para e ela vai embarangar. E ai de você de falar que ela tá ficando feia. Ela chora, esperneia, te chama de machista, faz textão no Facebook pra ganhar validação de macho e vai aderir ao movimento feminista pra poder dizer que é linda do jeito que é. É um nível de distorção de realidade mais brabo que Inception. Porque essa é a diferença do homem pra mulher, né? Enquanto o homem se adapta às coisas, as mulheres adaptam às coisas. Então, meu caro ouvinte, se a sua namorada logo cedo já bebe cachaça toda semana e come lasanha todo domingo, quando ela chegar nos 30 anos de idade, como diz na música do Pink Floyd, all we know is just another bitch in the wall. Número 10. O último item da lista. Se depois desse item você não desistir de casar, eu desisto. Eu desisto. Você é gado, cara. Você é gado, você merece ir pro abate. Então vamos lá. Número 10. Não se iluda. Ela não te ama de verdade. De novo. Não se iluda. Ela não te ama de verdade. Repita comigo. Não se iluda. Ela não te ama de verdade. Você acha mesmo, cara? Você acha mesmo que a sua namorada te ama? Que maldade, cara. Que maldade. Você acha mesmo que a sua namorada te ama, cara? Ela só tá com você, meu caro ouvinte, porque você tem algo a oferecer. Você sonha com ela desde antes de tomar coragem pra chamá-la pra sair. Mas ela nunca sonhou com você. Já pegou a sua namorada te olhando assim? Aqueles 5 segundos de silêncio que ela tá só te olhando e você fala: O que foi? Ela tá ali imaginando, o que eu tô fazendo com esse merda? Porque as mulheres são muito utilitaristas, né, cara? Desde a carona que você oferece pra levá-la na faculdade, até aquele cara que assume 2 filhos de outro pai que saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, pra elas, você simplesmente tem uma utilidade, você é um acessório.
Nossa, cara.
Pesado. Às vezes você só é pintoso e isso meio que causa uma inveja nas amigas dela, então ela te usa como um chaveirinho. Ou às vezes você é só um cara engraçado e você torna a vida miserável dela menos turbulenta. Você faz ela sorrir. Ou às vezes, cara, quer saber qual é a real? Às vezes ela simplesmente não quer ficar sozinha e você foi o primeiro trouxa que apareceu. Mas ela nunca, 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 nunca daria a vida dela por você. Por outro lado, eu tenho certeza que você o faria. Gado demais. Enquanto você prover o que ela precisa, ela será sua. Pode ficar tranquilo. Enquanto você tiver algo que ela precisa muito e só você pode oferecer, ela será sua. Mas a partir do momento que ela encontrar um provedor melhor ou enjoar do que você tem a oferecer, acabou. Game over. Ela não te ama, cara. Ela ama o que você tem a oferecer. Muito bem, esse foi o Todo Dia Podcast de hoje. Acho que dessa vez eu passei dos limites. Se você assistiu até aqui e ficou o Vladimir Putin, eu desejo pra você um casamento, cara. Vai lá em casa e seja infeliz. Agora, se você assistiu isso aqui e tem algo a mais pra acrescentar, escreve aí nos comentários e ajude os nossos irmãos de batalha.
Irmãos de batalha.
Meu nome é Wilton, também conhecido como Wiltão, e esse foi mais um Todo Dia Podcast.